Sua 31ª edição aqui em João Pessoa, que se encerrou ontem. E lembrando que a de Natal acontece no mês de setembro, entre os dias 4 e 13 de setembro. Daqui a pouco também, 2 meses.
Termina daqui, já começa a correria da montagem por lá, né? 12 horas, 15 minutos, a gente muda de assunto agora. Lucas Batista continua comigo aqui para falar de sinistros de trânsito. Para a gente começar falando de um caso que foi registrado hoje de manhã, por volta das 6 horas da manhã, na Serra de Santa Luzia, no quilômetro 270 da BR-230, em Junco do Seridó. Aconteceu uma colisão frontal envolvendo um automóvel, um carro de passeio, e uma motocicleta. O condutor da motocicleta, né, um homem de 30 anos de idade, sofreu lesões graves, foi atendido, mas infelizmente não resistiu e faleceu durante o transporte para o hospital. Quem traz mais detalhes sobre essa ocorrência é Vitor de Freitas, da Polícia Rodoviária Federal.
Polícia Rodoviária Federal na Paraíba atendeu na manhã desta segunda-feira, 13, uma ocorrência de trânsito do tipo colisão frontal envolvendo um SUV compacto atrelado a um reboque e uma motocicleta. O sinistro aconteceu no município de Junco do Seridó, numa curva, nas imediações do KM-270 da BR-230. Infelizmente, mesmo após ter sido socorrido com vida, um motociclista, um homem de 30 anos, faleceu no caminho para o hospital.
Pois é, tá aí a fala do inspetor Vitor de Freitas, né, da Polícia Rodoviária Federal, falando sobre esse caso muito sério, né, que aconteceu em Junco do Seridó, já na Serra de Santa Luzia, né, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Aconteceu a colisão frontal e, infelizmente, quem estava de moto acabou se dando mal, né? Infelizmente, não tem muita proteção. A proteção para quem anda de moto é capacete, é estar com o sapato adequado, porque machuca menos o pé, mas o corpo está todo exposto. Então, a pancada é no corpo. Uhum. Que a lataria de um carro faria nessa proteção, o airbag, tudo isso. Na moto, a pessoa fica mais vulnerável. E é sobre colisões e sinistros com moto. E, mais uma vez, dizer por que chamar sinistro. Porque essa nomenclatura mudou. Porque está se falando de algo que poderia ser evitado. O acidente é algo imprevisível e inevitável. O sinistro, ele poderia ser evitado. A gente, né, fala desse lamentável óbito que aconteceu em Junco do Seridó. E vamos falar de um outro que aconteceu também no fim de semana, no Alto Sertão do Estado, em Catolé do Rocha. E a vítima fatal foi uma criança, uma bebê de 10 meses de idade. Lucas está comigo aqui para trazer um detalhamento maior, né?
Pois é, Ivna, apenas 10 meses de idade, né? Infelizmente, um acidente muito triste que aconteceu ali no município de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. De acordo com as informações que foram divulgadas, né, pela Polícia Civil, essa bebezinha estava na motocicleta acompanhada da mãe e do padrasto, que estava pilotando o veículo quando chegaram próximo da residência deles, que fica na zona rural de Catolé do Rocha. Ele acabou perdendo o controle dessa moto, saindo da pista e acabou caindo, descendo ali em um barranco, um aterro, né? O socorro foi prestado por um motorista que estava passando pelo local e as vítimas foram encaminhadas para o hospital regional lá da região. A criança, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O padrasto também teve ferimentos um pouco mais graves, vai precisar de cirurgia, e a mãe acabou também sofrendo ferimentos. Quem tem detalhes para a gente sobre esse triste caso, né, sobre essa tragédia, é a delegada Camila Jardim.
Pois é, foi um caso chocante, né, aqui na região. Fomos acionados ontem por volta das 15 horas pelo Hospital Regional, informando do óbito dessa criança. E nos dirigimos lá ao hospital para fazer o primeiro levantamento, né, entender a dinâmica. E o que a gente conseguiu aí levantar é que vinha, né, esse casal na moto e com essa criança de apenas 10 meses, que ele teria olhado para trás, alguma coisa assim, para ver um carro e perdeu o controle dessa moto e eles desceram um aterro. Aparentemente, o que foi informado para a gente, que essa criança ainda estava viva lá no local da ocorrência, e que eles pediram socorro às pessoas lá na localidade, e um motorista que passou foi quem prestou esse socorro e levou eles ao hospital. Com alguns ferimentos, o condutor da moto vai precisar passar por cirurgia, né? E a criança, infelizmente, não resistiu e veio ao...
A Polícia Civil, né, a delegada, na verdade, Camila Jardim, também informou que o condutor, né, o padrasto da criança, esse caso, na verdade, está sendo apurado como homicídio culposo.
Apesar do estado de comoção inicial, eles foram extremamente colaborativos, né? E nós conseguimos ouvi-los ainda ontem. E eles esclareceram, foram eles que informaram essa dinâmica. Está tudo claro, né? Está sob apuração. E inicialmente a gente vislumbra aí um homicídio culposo, né? Pelas circunstâncias, mas não, nada que não possa ser alterado, né? Após o recebimento dos laudos e o andamento das investigações. Mas, inicialmente, o que estamos vislumbrando é a ocorrência de um homicídio culposo.
Mas o que diz a lei em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, né, em relação ao transporte de crianças em motocicletas? De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos em motocicletas, salvo se tiverem condições de cuidar da própria segurança, o que não é um caso de uma bebezinha de 10 meses de idade.
A delegada... E esse cuidar da própria segurança, me desculpe interrompê-lo, é já ter o tamanho suficiente para apoiar os pés ali e não ser... Absolutamente não há previsão legal para 3 pessoas numa moto.
Também.
Né? Então, assim, qual é a organização de uma motocicleta? O condutor e um passageiro com os pés apoiados, ou segurando na barrinha que tem, né, para o passageiro segurar, ou apoiando-se no condutor. Uma criança ou um bebê de 10 meses não tem absolutamente nenhuma condição de se segurar, nem de alcançar, ou seja, não poderia estar numa moto mesmo, né? O que agrava a situação desse condutor.
É verdade. Inclusive, a delegada Camila Jardim, ela cita, fala que não pode, e também ela reforça algo que quem é do interior sabe, que acontece infelizmente muito, até alguns bairros um pouco mais afastados também, aqui de uma pessoa, confesso que eu já vi
pessoa na Epitácio Pessoa, rapaz, Epitácio, imagina,
então, em qualquer lugar mesmo. Eu sou do interior, vejo muito isso, né? Raramente a gente vê alguém de capacete. Às vezes, eu já vi moto com 4 pessoas, então imagina.
Eu já vi com 5, acho que é um recorde.
Esse é mesmo. Então a delegada, ela acaba reforçando, fazendo um pedido, né, para as pessoas da região de Catolé do Rocha, para que parem de cometer essas infrações, e reforça que essa criança não era para estar na moto.
Não pode, né? E assim, é uma questão que a gente espera, ao menos, que esse caso tão trágico sirva de alerta, porque aqui na região existe essa cultura de utilização de motocicletas sem observância das normas de trânsito. Geralmente as pessoas não usam capacetes, muitas pessoas andam na moto, além das 2, né, que seriam possíveis. Geralmente há uma superlotação, às vezes anda 3, 4 pessoas nessas motos, e o transporte de criança, ele é regular, infelizmente, ele é comum, né, infelizmente. Então, é preciso que haja uma conscientização maior da comunidade para a utilização e o respeito, a utilização dos equipamentos, né, de proteção, e o respeito às normas de trânsito, para a gente evitar casos como esse.
É importante demais, muito triste, né? Um final de semana bem, bem triste em acidentes aqui na Paraíba.
Muito,
né,
triste mesmo, só nessa questão de quantidade de pessoas em moto. Infelizmente, há um pensamento no senso comum que é de que respeitar a legislação é por conta da fiscalização e para não pagar multa. A verdade é, a lei existe, a cobrança de multa existe porque é perigoso. Sim. Uma lei não é criada por preciosismo de quem pensou naquele projeto. A lei é criada para garantir segurança. Então, se é um veículo que é organizado, que ele só cabe 2 pessoas, e aí tem gente insistindo em andar com mais pessoas. E quando eu falei para você, agora há pouquinho, que eu já vi 5 pessoas numa moto, foi aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, que tem órgão de trânsito municipal, né, com fiscalização, mas tem bairro em que, por não ter câmera de monitoramento em todos os lugares, a pessoa acha que está tudo bem, evita a avenida principal do bairro e segue a vida carregando como se fosse um carro. 5 lugares é lotação máxima de um carro comum. Então, assim, não importa se é só de uma rua para outra, se é de um quarteirão para o outro, porque uma colisão pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E quem tá na moto, uma queda simples. Subir na moto, não conseguir dar partida, cair. Já pode arranhar. Sim. Imagina no trânsito, com uma velocidade, um outro veículo que vem com velocidade também, não dá para arriscar. Embora as pessoas insistam, não dá para arriscar. É verdade. Isso vai além da questão de uma multa, vai além de uma questão só de uma penalidade que pode acontecer. É o cuidado com a vida. E a questão de não usar capacete, infelizmente, uhum, acontece muito também. E também na capital. Então, assim, são situações lamentáveis mesmo. Ainda nesta temática, duas mulheres morreram em outra colisão que aconteceu no sábado, na região ali de Santa Rita, na zona rural, na entrada do distrito de Forte Velho. Foi uma colisão, né? Tava mãe e filha numa moto, um homem estava no carro, colidiu com elas e as duas faleceram. O que piora a situação, se é possível piorar, é que o homem estava com sinais de embriaguez e não tinha sequer a carteira de habilitação, que é uma outra situação gravíssima que tem no trânsito brasileiro, que é a pessoa conduzindo o veículo sem a carteira de habilitação. Então, nesse caso, juntou duas situações muito graves: beber e dirigir, e não estar com o documento, envolver-se numa colisão, assumir a responsabilidade, porque na hora que você bebe e vai conduzir um veículo, seja moto, seja bicicleta, imagine um carro, você bebe e vai conduzir um veículo, está assumindo o risco, sim, sobre o risco de ferir pessoas. E isso é muito sério, é muito grave. É uma preocupação que é das autoridades todo o tempo, é uma preocupação que é da sociedade todo o tempo. Eu acho que só não se preocupa a pessoa que bebe e dirige. Verdade. Porque você não está colocando só a sua vida em risco, você está botando a vida em risco de todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, porque não avisa. Né? Uma colisão não avisa, não dá para prever quando vai acontecer. Mas por que é chamado de sinistro e não de acidente? Porque se a pessoa não beber e for conduzir o veículo certinho, o risco de colisão é muito menor. Beber e dirigir, a perda de reflexo, a perda de atenção. E a gente nem imagina quais outras questões, né, a embriaguez pode trazer para um condutor. Então, é gravíssimo, gravíssimo. Não à toa, a tolerância no Brasil para consumo de álcool e direção é zero. Não pode tomar um copinho de cerveja ou uma dose de uma outra bebida e dirigir depois e achar que está tudo bem. Não pode. É pela vida realmente, sim, das pessoas. 12 horas, 27 minutos. A gente vai seguindo aqui, mudando de assunto mais uma vez, aproveitando o Lucas Batista aqui comigo, porque vamos falar sobre Copa do Mundo, né?
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Pois é, menino, o Brasil não está mais na Copa.
Lamentavelmente.
Teve vários jogos da sexta, desde que nós conversamos na sexta-feira até sábado.
Sim.
Três jogos aconteceram, a definição das semifinais que vão ser agora no meio da semana, né?
Amanhã e quarta-feira já, né? Reta final já da Copa do Mundo, a última semana da Copa. De hoje a 8, a gente vai fazer provavelmente a última coluna sobre a Copa do Mundo, falando sobre o novo campeão do mundo, ou mais uma vez a Argentina, ou se vai ser um novo campeão, a gente só vai saber no próximo domingo. O fato é que a Espanha confirmou o favoritismo na última sexta-feira, novamente um jogo difícil para a Espanha e de novo na reta final. Eu acho, às vezes a gente fala que um time tem sorte, tá com sorte de campeão, é quando ele começa a achar uns gols ali na reta final.
Já tá achando que vai ser a Espanha que vai ganhar.
Ela tá seguindo essa sequência aí de gols no final do jogo.
A jornada do herói.
É. A Argentina também tá indo nesse sentido. A gente observar os quatro semifinalistas. A França soberana, né? Não teve dificuldade quase contra ninguém, exceto contra o Paraguai, por incrível que pareça. A Espanha, ela vem sofrendo, mas vem se classificando com gols na reta final. A Argentina, que pegou um monte de adversário que era para ser um pouco mais tranquilo, não foi nenhum tranquilo. A Argentina sofreu contra todo mundo, mas conseguiu fazer gols na reta final. E a Inglaterra, que também está fazendo uma campanha bastante interessante, superando adversários bem difíceis, né? Eliminando o México lá na casa do México, eliminando a Noruega, que tirou o Brasil. Então, uhum, eu acho que quem, em relação a adversários, quem pegou adversários mais pesados foi a Inglaterra, que está chegando na semifinal. Então, a Espanha ganha por 2-1 da Bélgica, com um gol no final, com a falha do goleiro que havia acabado de entrar, né? O grande goleiro da Bélgica, que é o Courtois, que nos eliminou em 2018. Ele estava fazendo uma boa partida, acabou se machucando, foi substituído, e quem entrou no lugar acabou falhando na reta final. A Espanha se classifica. No sábado foi o grande dia, com os dois jogos, né? A Inglaterra, ela se classifica contra a Noruega na prorrogação, um jogo muito difícil, inclusive a Noruega chegou muito próximo de se classificar. Fez 2-1 com o gol do Haaland, mas acabou sendo anulado esse gol. Na prorrogação, a Inglaterra acabou se classificando. E à noite, de novo, sofrendo muito, a Argentina, aos trancos e barrancos, pegando uma equipe que seria, na teoria, um pouco mais tranquila. Sofre muito, tem um jogador a mais.
Não tem mais tranquilidade nessa fase.
Pois é. É, na teoria, né? A teoria seria, dos adversários ali das quartas de finais, o mais tranquilo seria a Argentina. A Argentina sofre com o Embolo da Suíça, que vinha fazendo uma grande Copa do Mundo. É expulso, né, por um vacilo muito grande, inclusive, a expulsão dele. Ele já tinha cartão, foi simular pênalti, recebe o cartão amarelo. Sim. Acabou sendo expulso. A Argentina não consegue vencer no tempo normal, vai de novo para a prorrogação, mas de novo na prorrogação, assim como foi contra Cabo Verde, a Argentina consegue a classificação. Volta a uma semifinal. Das últimas quatro Copas, são três semifinais da Argentina, 2014, 2022 e 2026, e aí chega também como uma das... Agora são quatro grandes favoritas na semifinal, né? É, a gente até falava no início da Copa que Argentina, Espanha e França seriam três potenciais candidatas à semifinal, e a gente tinha esperança ali de Brasil, a própria Inglaterra também era falada, para chegar nessa semifinal, acabou chegando eles e não a gente. Mas é assim mesmo, futebol tem dessas, espero que a gente aprenda com os erros dessa vez, já que a gente não vem aprendendo nos últimos tempos.
A partir de agora, ainda vendo a predileção aí pela França, nos olhares e por essa avaliação que você fez, que passou com menos dificuldade até essa etapa, ainda assim fica meio imprevisível, né? Pela qualidade dos jogos que vem acontecendo.
São quatro grandes seleções, né? Eu digo que a França tem um leve favoritismo, não dá pra dizer que é um grande favoritismo, porque são quatro grandes seleções. Inclusive a Espanha, que vai ser a adversária da França, venceu a França na final da última Eurocopa, 2 anos atrás, então sabe os caminhos para derrotar a seleção francesa. Do outro lado tem a atual campeã, que tem um dos melhores jogadores da história do futebol, para muitos o melhor jogador da história, né? Eu acho que ele está ali no top 3, sem dúvida alguma, que pode fazer a diferença a qualquer momento no jogo. Estou falando, claro, de Lionel Messi, que não treinou ontem, tá sentindo umas dores, mas eu tenho certeza que vão fazer de tudo para ele se recuperar, porque a Argentina sem Messi, aí eu acho que eu colocaria ela como a quarta postulante.
Um negócio que eu vi além em campo, né, no fim de semana, foi sobre a postura ou a não postura, o não posicionamento de Messi sobre casos de racismo praticados pela torcida argentina. Sim. Que infelizmente não é o primeiro caso, é lamentável, mas é uma prática recorrente. E aí vi muitas pessoas que são cronistas esportivos falando sobre isso e analisando essa postura dele. E aí uma das pessoas perguntava: neutralidade, omissão, ou é uma pessoa que tem um ali, concorda, mas não, só não quer falar sobre isso? E é uma postura que ele tem tido, né? O que é que você... acompanha disso tudo.
Inclusive durante toda a carreira. A gente, eu não lembro.
Não é
de
só
ter,
nessa
não,
Copa.
Não, durante toda a carreira de Messi nunca houve assim um posicionamento firme. Eu vi algumas pessoas compartilhando nesse final de semana, defendendo, né, o Lionel Messi, falando que ele participou de campanhas publicitárias. Aí também ele recebeu para fazer a campanha publicitária.
Pois,
né? É a campanha da UEFA, que é contra o racismo e tal. Mas aí falta, numa entrevista, ele repreender a torcida. A gente sabe que a torcida argentina, infelizmente, tem cantos racistas há muito tempo, inclusive contra a França, falando que os jogadores são africanos, de forma pejorativa, né, da forma que eles falam. Contra o Brasil, a gente nem fala, né, nem fala não, acaba ficando careca de
não
já
saber.
Não
é novidade,
Não é novidade, né? Nem em outros clubes, nem entre a seleção, Brasil e Argentina, são vários cantos racistas por parte deles. E falta, né, Messi é o capitão da seleção, né, então tudo que ele falar, os outros 25 jogadores vão ouvir. E ele é praticamente...
E a torcida vai prestar atenção.
Ele é praticamente um deus para os argentinos, principalmente depois da última Copa do Mundo, quando ele ganhou a Copa para a Argentina. Então, se ele fala que é errado, com certeza essas pessoas vão repensar essas atitudes, porque para eles parece que não é. Né? Parece algo normal.
Mas quando ele não age, parece conivência também.
Sim, parece.
E aí eu vi uns comentários em relação... Maradona sempre se posicionava... Você pode até discordar de como ele se posicionava, mas ele não ficava ali em cima do muro sobre as situações. E aí ele, grande ídolo do futebol argentino e também todo mundo, assim como Pelé, sempre é colocado, né, junto com Pelé como ídolo. E na Argentina tinha esse grande ídolo, o novo grande ídolo é uma pessoa que não se posiciona. E aí com esse histórico, eu vou trazer o meu posicionamento, que às vezes é mais crítico do que o da maioria das pessoas, que pra mim é conivência. Toda vez que alguém... E falo sobre esse ponto do racismo, mas vale pra vários outros temas. Toda vez que alguém vê uma situação de alguém estar ofendendo o outro. Que é ofensa. Sim. Não dá para dizer que é brincadeira, não dá para normalizar e naturalizar uma questão porque é em campo. Mas toda vez que alguém vê uma ofensa, violência, porque é violento, né? Fingir que é um macaco na hora que o outro time tá fazendo um gol. Você vê isso e você não se posiciona, você tá a favor de quem tá agredindo.
Verdade.
Toda vez. Não há neutralidade. Não há neutralidade em ações humanas, minha gente. Sempre tudo é posicionamento. A questão é, você se posiciona afirmando, você se posiciona negando, ou você fica quietinho para não se queimar porque você concorda com quem está ofendendo. Esse é um grande ponto.
Verdade. No jogo contra o Egito, que foi não nessa fase, foi na última fase, né? A Argentina jogando contra o Egito pelas oitavas de finais. A torcida da Argentina, alguns torcedores da Argentina começaram a fazer gestos racistas para torcedores do Egito, para jogadores do Egito. Tem inclusive um influenciador muito famoso, né, o Speed, que ele anda muito com luva de pedreiro, que é o brasileiro, e aí ele é um homem negro. Ele sofreu muito racismo por parte da torcida argentina e não houve nenhum pronunciamento por parte nem da Associação Argentina, nem do próprio ídolo, né, que é o Lionel Messi. Eu concordo contigo, é omissão, é conivência, sim, por parte deles. E eu lembro de uma matéria que saiu, não faz muito tempo, a gente está falando de menos de 30 anos atrás, na verdade 30 anos atrás, uma matéria do Olé, é o diário Olé, o Olé Clarim, que é o principal site argentino, o principal jornal argentino de esportes, e teve uma semifinal de Olimpíada entre Brasil e Nigéria. A Argentina já havia se classificado para a final, e aí no jogo entre Brasil e Nigéria, quem ganhasse ia enfrentar a Argentina. E a manchete, o título do jornal, que estava na capa do jornal em 96, era: que venham os macacos, ou o Brasil ou a Nigéria. Era essa a manchete de um jornal argentino no final do século XX, ou seja, um dia desse, 30 anos atrás. Exatamente. Era essa a manchete. Então, com certeza, esse reflexo da sociedade argentina até hoje, parece que para eles não é nada demais.
É um reflexo da colonização e do embranquecimento. Sim, quando lá, né? A gente fala que nenhuma questão, seja no esporte, na economia, nenhuma questão está isolada da história do país. Se você pesquisar só um pouquinho, você que está nos acompanhando, para quem nunca teve curiosidade de pesquisar, a população negra na Argentina, ao longo da história, ela foi sendo reduzida, reduzida bastante. Embora haja, né, pessoas importantíssimas na luta, né, pela comunidade negra e contra a escravização de pessoas negras na Argentina, inclusive mulheres importantes, hoje em dia o número de pessoas negras lá no país é muito baixo. Então, toda tem uma discriminação que, infelizmente, é estrutural. Verdade. Sabe? E aí isso é levado para o campo, é levado para os outros espaços e naturalizado. O que se espera quando se tem um ídolo é que essa pessoa ajude também a acabar e diminuir certas discriminações que acontecem socialmente. Sim. E aí, quando esse ídolo não faz, e é o exemplo de alguns, né, jogadores de futebol no Brasil também, que quando se posicionam é um negócio que piora a situação, piora a violência, em vez de ajudar a diminuir, aí é bem complicado.
O que não é o caso do Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior sempre muito atuante nessa luta contra o racismo, ele tem projetos, inclusive ele tem um escritório de advocacia que é voltado para pessoas que sofreram racismo.
Foi vítima diversas vezes,
ele
né?
Ele sofre na pele, sabe, né? Que dor é essa? E
o
essa
Mbappé
luta ele...
também.
Mbappé. Inclusive tem um jogo entre Real Madrid e Benfica, que um jogador argentino lá do Benfica, ele coloca a mão na boca e chama Vinícius Júnior de macaco. Inclusive foi criada até uma regra no futebol que, se você tiver discutindo com alguém no campo e tapar a boca, você vai ser expulso. Essa é chamada de a Lei Vinícius Júnior por conta disso.
Porque você já prevê que a pessoa vai falar coisas para não ter leitura labial.
Não ter leitura labial.
Né?
E aí, nesse jogo, quando esse jogador argentino, quando eu lembro o nome dele agora, é de tão irrelevante que ele é, ele chama o Vinícius Júnior de macaco, o Mbappé ele se revolta, que ele escuta, ele vai, ele chamou ele, você é racista e tal, e usou outras palavras também um pouco mais pesadas, foi bem merecido, né?
Pois é. Vamos seguir acompanhando. Falando de Copa, a gente espera que, né, os próximos jogos sejam emocionantes,
sim,
né?
Negócio dentro de campo, né?
De já dentro de campo, que seja emocionante no campo e que sejam jogos bonitos. Sim. O Brasil não está lá, mas futebol é sempre bonito. A FIFA já está analisando aumentar ainda mais o número de seleções para a próxima Copa.
Falam em 64 seleções, provavelmente para 2034.
Olha isso, daqui a
Saudita.
Pouco, né?
É,
já está em 26.
Daqui a 8 aninhos. A outra Copa.
Vamos seguir acompanhando.
Vamos sim, vamos.
Obrigada,
sim.
Obrigado, Lucas. Lisa. 12 horas 39 minutos. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e a gente volta falando sobre direito eleitoral, minha gente. Já, já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Alô, meu povo, eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
Horas 41 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. E na última sexta-feira, né, foi apresentada a inteligência artificial que vai ser usada na identificação e combate à desinformação nas eleições deste ano, né? Algo que é importantíssimo. A gente vem falando muito sobre inteligência artificial, a gente vem falando muito sobre o uso de inteligência artificial, o bom uso e o uso inadequado. E no bom uso, a inteligência artificial vai ajudar a detectar e a identificar quando há desinformação, quando há outros problemas acontecendo, para punir e responsabilizar as pessoas. Para falar mais sobre esse uso de inteligência artificial no período eleitoral, trazer um pouquinho dessas regras também, a gente está em linha com Lincoln Mendes, advogado especialista em direito eleitoral. Está em linha conosco. Seja muito bem-vindo, doutor Lincoln. Boa tarde.
Boa tarde, Isa. Boa tarde a toda Paraíba.
Muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Os prazos, né, para as eleições estão cada vez mais afunilados. Nós já estamos a menos de 3 meses do dia da votação em si. O prazo para as convenções partidárias começa no próximo dia 20 e segue até o dia 5. E aí volta a atenção para a inteligência artificial. Já há, né, divulgações e usos sobre o uso adequado, que não pode ser usado e como pode ser utilizado nas eleições, mas é sempre bom relembrar. E aí eu queria mais uma vez tê-lo conosco para falar sobre isso. O que não pode ser utilizado pelos cidadãos ou pelos candidatos nas eleições deste ano em relação à inteligência artificial?
Isso, né? É bom que fique claro que a inteligência artificial, ela chegou e ela causa impacto na nossa sociedade e ela é permitida a sua utilização durante as eleições, seja por candidato, seja pelo eleitor na sua manifestação do pensamento, na manifestação da sua opinião, certo? O que não pode, de forma alguma, existir são as deepfakes, as manipulações de conteúdo para fins ilícitos. Isso é extremamente proibido. Dentro do que é permitido, aí, nos voltando para os candidatos, partidos políticos, coligações, o eleitor, ele tem que ser amplamente informado do uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. Né? As resoluções do TSE, elas preveem como regra de ouro, né, a rotulagem do conteúdo. Aquela modificação de conteúdo, a alteração de vozes. Então, isso tem que ser bem explícito. Né? A utilização para criar, substituir, omitir, mesclar imagens, né, ela impõe essa questão da informação. Eu tenho que dizer ao eleitor, no áudio e no vídeo, tem que ter um rótulo, né, no material veiculado, no material impresso físico, na face do documento, tem que ter a informação de que aquele conteúdo foi gerado por IA.
Uhum. Isso é muito importante. E se houver um descumprimento disso? Se vídeos forem feitos, quando eu perguntei por cidadãos e candidatos, porque por vezes quem faz um conteúdo não está ligado diretamente ou oficialmente a uma campanha. Né? Às vezes é um eleitor, um admirador de determinada figura pública que acaba fazendo algum material, divulga e aí obviamente vai causar prejuízo para alguém em qualquer material que tenha desinformação, vai causar algum prejuízo. A punição pode chegar àquela figura pública e como acontece a punição para o cidadão comum?
A punição ela decorre de um processo na Justiça Eleitoral. Primeira de todas é, havendo a identificação, esse conteúdo ele tem que ser banido. E existe uma responsabilização hoje também das plataformas para a identificação desse conteúdo. Né? A plataforma ela vai estar em convênio, o TSE tem promovido uma interlocução muito grande com as big techs, como elas são chamadas, para atraí-las para a mesa de negociação. Tem uma comissão que foi criada em junho pelo presidente do TSE para que houvesse a padronização, um plano, para que houvesse essa interlocução e o cumprimento das decisões, uma perícia digital de identificação. Tudo isso vai estar num arcabouço de proteção. Primeira coisa, retirada do conteúdo malicioso, caso seja identificado. Né? Outra punição são as medidas de restrição da plataforma, retirada do ar e tudo mais, no descumprimento das decisões. E também questões de multa, dependendo do tipo de conteúdo que é veiculado, da propaganda. Nesse período que nós estamos agora, um pouquinho antes do período da propaganda eleitoral que se inicia, só em 16 de agosto, isso é visto como uma propaganda antecipada negativa, gera multa. Né? Se há um impulsionamento através desse conteúdo, também gera multa, porque um terceiro, um eleitor, ele não pode impulsionar conteúdo em favor de qualquer pessoa. Quem tem o direito de impulsionar é o próprio candidato, o partido político ou a coligação, só esses atores. Apesar de o eleitor ser o principal ator, ele também é o receptor dessa informação. E aí, ele não pode participar dessa parte da divulgação, né, da propaganda de forma impulsionada. Então, tem multas, tem a proibição, pode ser levado para o lado criminal, existe uma punição que é prevista, né, pela formação de milícias digitais, tem a questão de um crime contra a honra que pode existir nessa manipulação de conteúdos, tem uma série de punições. Para o candidato, né, é importante ter em mente que pode figurar, inclusive, de abuso de poder e ele ter o mandato cassado. Né? Abuso de poder de mídia, abuso de poder econômico.
Nesse caso, a plataforma onde aquele conteúdo foi publicado também pode ser responsabilizada?
Sim, sim. Ela pode ser responsabilizada. Se ela descumprir decisão eleitoral, ela pode ser responsabilizada. Mas com retirada do ar.
Por não ter regulamentação nesse caso, só a partir de uma decisão judicial, não há uma... Eu falo no caso de desinformação, não é só um vídeo, né, de uma inteligência artificial, mas a desinformação em si, nós vimos em eleições anteriores acontecer muito, de notícias totalmente distorcidas serem colocadas, pessoas de verdade fazendo vídeos, distorcendo muitas informações, e esses vídeos ficarem até que houvesse, né, uma ação, uma provocação, porque as plataformas mesmo tendo uma dificuldade, ou alegando ter uma dificuldade, em filtrar esse conteúdo também, fazer uma verificação do que é verdade e do que não é.
Isso, os provedores, eles poderão responder civilmente e administrativamente, né, se não removerem imediatamente o conteúdo sintético naquelas questões, não rotulados ou já proibidos anteriormente. E eles podem agir ativamente. Existe uma questão de que está sendo feito esse plano de conformidade junto com as big techs para que elas mesmas já identifiquem certos aspectos, né, de integridade para as plataformas. Elas têm que mitigar esses riscos, uhum, né, com identificar o deepfake, questões que falem de abolição do Estado Democrático, aquelas questões que a gente já acompanhou nas eleições anteriores.
Sim.
Né? Apesar de existir uma dificuldade técnica, isso é reconhecido, existe dificuldade técnica para a gente também, enquanto participante, enquanto advogado, operador, justiça eleitoral, existe dificuldade para todo mundo. Até porque você imaginar, a produção desse tipo de conteúdo, ela pode ser frenética, viral.
Uhum. Sim.
Ela é viral. Eu vejo, assim, a digitalização, a gente vive hoje no que Bayon Chuhan chama de regime da informação, né? A infocracia. Então, tudo é data, tudo é dado. Tudo nosso está digitalizado. Nós estamos presos nesse mundo digitalizado. E a velocidade em que se espalha a informação é muito maior do que o combate. Porque a gente não tem como acompanhar, realmente, ferramentas que a gente consiga acompanhar. Mas tem que trabalhar lado a lado, justiça eleitoral, partidos e candidatos e as big techs, para que haja uma prevenção e, se houver desconformidade, haver a responsabilização.
Daí essa parte do combate à desinformação, né, como você bem disse agora, a divulgação é em massa muitas vezes, mesmo que a informação correta chegue, talvez o alcance dela não seja o mesmo, né, do que a informação errada chegou. E isso já é um problema por si só, né? O dano causado é muito grande e é imediato.
Isso, é imediato. Não chega. Hoje, os discursos fáceis, a informação com menos precisão, ela consegue atingir mais o público, né? Afetar mais. A intenção geralmente é essa mesmo, é afetar mais. E a informação verdadeira, ela demanda uma explicação, ela demanda uma profundidade de conteúdo que não gera atenção.
Uhum.
Então, ela fica numa menor exposição do que a notícia manipulada. E aí, mesmo contando com papéis importantes da própria imprensa, né, imprensa esclarecida, como é o caso que vocês têm sempre nos acompanhado, e tentando dar a melhor e a máxima informação ao eleitor, mas, de outro lado, existe uma pulverização, porque todo mundo hoje com o celular, nessa infocracia que vivemos, todo mundo com o celular na mão é um disparador de conteúdo, um gerador de conteúdo. E é difícil acompanhar essa velocidade, né?
Pois é. Mais uma pergunta em relação às mídias sociais, Ellincon Mendes. Tenho visto alguns vídeos, e certamente o senhor acompanhou, né, ainda mais do que a gente. Teve primeiro um influenciador falando contra o voto feminino, que a mulher solteira vota errado, que a mulher casada vota seguindo o marido e que não precisaria. Depois teve uma influenciadora aqui no Brasil fazendo o vídeo. Por que eu destaquei isso? Porque é uma mulher reproduzindo o mesmo discurso. Esse tipo de conduta, ele está tipificado de alguma forma? Porque eu vi depois que a própria Justiça Eleitoral produziu algumas peças na internet, nos perfis oficiais, defendendo o voto feminino e contando a história toda de como o voto em mulheres e por mulheres começou até o ponto que nós estamos hoje. Esse tipo de opinião, entre aspas, pode ficar mais frequente? Tem algum tipo de punição previsto?
A própria legislação já antiga, existem certos conteúdos, não nessa especificidade da misoginia, da violência política, não existia até então, né, uhum, até pouco tempo. Mas existiam certos conceitos que não poderiam ser divulgados. Hoje, Ivna, a gente vê com grande preocupação, existe a violência política de gênero. Para mim, na minha opinião pessoal, essas condutas, como as descritas por vocês, dos influenciadores, já desaguam nesse caminho da violência política de gênero. Porque hoje a violência está disfarçada de opinião.
Uhum.
A violência está disfarçada de opinião. Nessa liberdade extrema de expressão que se acha que deve ter, para reverberar preconceitos. E isso tem punição cabível, seja como violência política de gênero, seja como uma propaganda proibida, negada de uma forma que não pode ter espaço no discurso político. Não é uma opinião construtiva de um determinado, é uma construção preconceituosa, difamatória, levada para um lado de violência. Então, há uma discriminação e aí tem que ser investigado qual é o que existe por trás, o conceito por trás dessa situação, para que haja um enquadramento nas possibilidades eleitorais de punição, seja por propaganda irregular, seja por mesmo por crimes.
Uhum. No período agora, já enquanto pré-campanha, ou no período da propaganda eleitoral propriamente dito, pessoas que têm muitos seguidores, seja uma pessoa que trabalha realmente como influenciador, né? Você já falou que só quem for candidato pode patrocinar ali, impulsionar uma publicação. Mas e a declaração de voto? Ou uma publicação agora que não pode pedir voto, uma publicação com uma figura pública que vai se candidatar? Isso caracteriza de alguma forma ou não tem problema?
Vamos lá. A resposta que todo advogado nesse momento dá é: depende. Depende da forma do conteúdo.
Entendi.
Se o conteúdo, como você disse, é uma manifestação do tipo, eu voto. Lincoln vota em fulano, Lincoln vota em Beltrano. Eu estou só dizendo em quem eu voto, quem eu apoio. Eu não estou pedindo a você que vote, eu não estou pedindo uma postura ativa sua.
Isso aí não teria problema.
É diferente. Não, ao meu ver, não. Ao meu ver, quando eu estou na postura de divulgação, por exemplo, um pré-candidato, hoje eu não tenho candidato, mas um pré-candidato está lá no meio da rua, num evento qualquer, ali que não é evento de pré-campanha, é um evento qualquer, uma festa na cidade lá, uma visita ao mercado, ver como é que está uma entrega, quando podia ter entregas, né, de bens, ou visitando uma determinada hora, chega um eleitor qualquer e diz, eu voto em você. Ele está manifestando a opinião, não é nem a opinião, ele está dando uma expressão do pensamento dele que ele vota. É uma postura que não está pedindo, não é uma solicitação. Para o candidato divulgar isso, ele pode, ao meu ver, porque ele não está divulgando nada mais do que um fato que aconteceu. E, agora, se ele coloca lá na legenda, faça como fulano, vote em mim, me apoie, né? Aí ele está pedindo, está tendo essa postura. É como já tivemos condenações aqui por uso de palavras machas em jingles, né? O jingle virou uma possibilidade permitida, já que é permitido na campanha, entendeu-se na pré-campanha poderia existir, desde que não ultrapasse o gasto, né, um gasto médio, sem dizer qual é esse percentual, mas que não ultrapasse as possibilidades de acessibilidade dos outros candidatos, quebra a isonomia.
Uhum.
Aí imagina, um jingle vem e vem com expressões e palavras, mas que pedem em todo momento o apoio, o voto. Houve uma candidata aqui no estado que foi punida porque tinha uma expressão chama ela que ela vem, para resolver a educação, para resolver a saúde. Isso é uma palavra mágica. Agora, se eu só estou divulgando aqueles adesivos que a gente já vê há bastante tempo, né? Tô fechado com o Cicrano, tô fechado com Beltrano.
Ou o nome da pessoa, né?
Eleitoral.
Ou o nome da pessoa, fulano vem aí. Eu já
fulano
vi.
Vem aí. Ele não diz nada, só diz que vem aí.
Sim.
Mas quando eu chamo a pessoa, venha com fulano, já é diferente. Eu estou pedindo que você venha.
E aí tanto faz.
Que você apoie.
Pode falar.
Eu estou pedindo a você que você acolha a minha ideia e me apoie e vote em mim, né, de uma forma modificada. Agora, a legislação ela prevê vários casos de exceção de propaganda antecipada permitida. Eu posso dizer, porque sou pré-candidato, o que eu pretendo fazer caso eu venha a ser eleito, desde que não transborde para o pedido de voto. Então, existem N possibilidades.
É, realmente, há algumas questões que há um cuidado que é muito importante, tanto pela figura pública quanto pelas pessoas que admiram aquela figura pública e pretendem votar nela. Nesse tipo de publicação, só voltando, ela pode ser impulsionada também pelo cidadão ou pelo futuro candidato? Ou não poderia?
O cidadão comum, ele não pode
de jeito impulsionar nenhum
conteúdo eleitoral de forma nenhuma.
Prejudica o candidato, caso ele faça?
Pode vir a prejudicar se houver o prévio conhecimento. As circunstâncias, é um princípio, é uma obrigatoriedade da legislação eleitoral, é que a gente tem que demonstrar o prévio conhecimento do candidato quando a gente vai representá-lo.
Uhum.
Né? Se a pessoa impulsionou sem o nosso conhecimento, eu não vou ser punido, vai punir só o eleitor. E aí, no caso, é multa. É direto, já é multa. Ainda que ele interrompa o impulsionamento, seja um eleitor pouco esclarecido, isso não é desculpa.
Aquele princípio de desconhecer a lei não livra a pessoa da punição, né?
Isso, não é oponível, porque exatamente é uma questão que está na lei. Está na lei, você não pode impulsionar, só quem pode impulsionar é candidato. Agora, o candidato, ele, dentro daquelas possibilidades, vamos imaginar um deputado federal, um deputado estadual, que ele tem a possibilidade de divulgar e prestar conta dos seus atos parlamentares. Ele vai e impulsiona essa prestação de contas. Ah, eu mandei tantas emendas, né, para a cidade e tal, aí impulsiono lá aquele conteúdo como uma forma de prestação de contas. Eu posso, desde que eu não ultrapasse a questão, a barreira da isonomia com os demais candidatos, que é gastar além do que era o razoável, né, para um candidato médio.
Que agora, é muito que tem acontecido, né?
Uma situação muito importante para vocês sobre a questão da inteligência artificial, ainda voltando para aquela parte, que é uma vedação que é totalmente nova, que eu não sei como é que vai ser aplicada, mas eu já vi a aplicação empírica dela como teste. Aquela situação da sugestão por inteligência artificial de candidatura. É proibida, né, a indução do voto pela própria inteligência artificial. Alguém pode chegar e perguntar a uma determinada inteligência artificial, uma aplicação, né, qual é a candidatura que ele entende, ele tem uma opinião favorável. Isso é terminantemente proibido.
E se acontecer?
Também é terminantemente proibido aquela questão que eu falei para você da violência política de gênero, conteúdo sensível, né, como nudez, sexo, pornografia, envolvendo candidatos.
Se acontecer no uso de alguma dessas plataformas de inteligência artificial, haver a indicação de um nome, como a pessoa encaminha isso para a justiça eleitoral? Como acontece?
A pessoa tem que ter a prova segura de que aquilo existiu, né? Existem algumas ferramentas de captura de provas, né, que a gente utiliza para provas digitais. Isso tem que estar documentado corretamente, como a legislação e a jurisprudência requer, e encaminha-se para a justiça eleitoral. Seja pelas ferramentas, seja que sou um cidadão comum que identificou as ferramentas de denúncia que o cidadão dispõe, seja através do Pardal, denúncia direto no Ministério Público Eleitoral, que tem outro caminho por lá, ou um partido político, tendo conhecimento disso, com a cadeia de custódia da prova, faz a representação para quem ele entender de processar. No caso, imagine no âmbito estadual, seria perante o TRE da Paraíba, aqui trazendo para a gente, que seria que você fez essa representação contra a plataforma, né, porque ela não fez mecanismo, mas eu já vi algumas plataformas já evitarem esse tipo de conteúdo.
E tomara que todas, porque são muitas, né? Começou aí com uma, duas, dez, agora são dezenas de plataformas de inteligência artificial, E o uso que o brasileiro faz normalmente das plataformas é variadíssimo, né? Tem gente que usa para pesquisa, para, enfim, criação, para organização de texto, do jeito que for. E tem gente que usa até para fazer terapia. Então, né, provavelmente haverá perguntas desse tipo e eu espero realmente que a plataforma em si esteja preparada para evitar problemas mais graves. Quero agradecer muito a sua participação conosco, Lincoln Mendes, advogado especialista em direito eleitoral, participando mais uma vez conosco. A gente falou mais sobre inteligência artificial hoje, tem muito mais coisas, a gente vai abordando aos pouquinhos. Muito obrigada, boa tarde.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, estarei sempre à disposição para falar para vocês e para toda a Paraíba. Muito obrigado.
Obrigada também. 1h04, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, a gente volta já já com mais entrevista.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A história das Copas na Tabajara.
A Copa de 1954 marcou o início de uma era midiática do futebol. Pela primeira vez, os jogos foram transmitidos ao vivo pela TV, graças à criação da rede Eurovision. Embora apenas alguns países europeus tivessem acesso às imagens e o número de aparelhos fosse limitado, isso mudou a forma como o mundo consumiu o esporte. O público pôde ver, pela primeira vez, o lendário time da Hungria de Puskás e a surpreendente vitória alemã no milagre de Berna. A partir dali, o jogador de futebol deixou de ser apenas um nome nos jornais e no rádio para se tornar uma face reconhecível globalmente.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba.
Uma hora, 7 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Quando eu disse agora há pouco que a gente voltava já com entrevista, é com entrevista mesmo, presencial. Estamos recebendo aqui Rômulo Soares, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui da Paraíba. Muito bom tê-lo conosco, Rômulo. Boa tarde.
Boa tarde a todos do Fala Paraíba. É uma honra sempre estar aqui, vocês sempre nos convidam. E estou para a gente esclarecer tudo que for da cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário para os seus ouvintes.
Quando a gente fala que o valor dos imóveis aqui em João Pessoa e a região metropolitana acaba tendo também essa influência, quando a gente fala que aumentou o preço dos imóveis, não é surpresa, né? Muitos turistas, muitas pessoas mudando para cá. Só que aí foi divulgado pelo IBGE, né, dentro aí dados do Índice Nacional da Construção Civil, que o metro quadrado aqui na Paraíba aumentou um bocadinho nesse mês de junho, né? Ou seja, o mês que encerrou agora, fechando aí numa média maior e bem maior que a média nacional. Qual é o reflexo desse custo que envolve mão de obra, material, da construção civil para o comprador, para quem está agora pensando em comprar a casa própria?
Olha, eu sempre digo que em João Pessoa a gente tem 65 bairros e tem vários nichos de mercado, vários tipos de construção. Então, quando sai uma pesquisa dizendo que o metro quadrado é o segundo maior do Nordeste, você pode fazer uma análise mais criteriosa daquela pesquisa, eles se baseiam muito em gargalos que a construção civil hoje enfrenta. Por exemplo, mão de obra. A construção civil hoje não é mais informal. Tudo é formal, tem que ter qualificação para desde o pedreiro até o mestre de obra. E isso requer os cursos, por exemplo, que a FIEP, que a FEComércio, que as instituições preparadas de ensino preparam o trabalhador da construção civil para o mercado. E como hoje João Pessoa, a grande João Pessoa, que a gente fala de João Pessoa com Cabedelo, é o fluxo mais potente de construção civil. Então, quando a gente fala da grande João Pessoa, a gente fala que há uma escassez de mão de obra muito grande. Então, o número de empreendimentos sendo lançados cada mês é gigantesco. E ainda vai ser lançado muito mais, porque houve aquele problema, né, da lei do escalonamento, uhum. E que ainda a gente até não entende, eu estou falando aqui como cresce, porque é que a prefeitura já encaminhou para a Câmara Municipal o projeto para regularizar isso, e até agora esse projeto não foi botado em discussão.
O que está sendo cumprido é da legislação estadual, até, né? A legislação municipal não vai se sobrepor também.
Não pode. Foi dado uma decisão do STF para aqueles que já tinha sido aprovado naquele período. Uhum. Mas os novos, por exemplo, várias construtoras estão com vários empreendimentos prontos e acabados, mas não tem uma legislação que...
Tem a estadual.
Tem a estadual, mas seria uma... A gente fala no direito mercadológico, seria um retrocesso, porque a estrutura da estadual... Ela é respeitada, como ela diz assim, ela só dá dois parâmetros. Ela dá um parâmetro da beira-mar, que é 12,8, e o parâmetro a 500 metros, que é a 36 metros. Isso, né? Isso. Então, ela não... E no meio? E na quarta rua? Então, não pode você trabalhar... A prefeitura ela não pode trabalhar com hipótese. Ela tem que dizer, olha... da beira-mar até a segunda rua é esse, da segunda rua até a quarta rua é esse, e chegando até o limite dos 500 metros.
Que foi o problema do artigo 62, isso, né? Que está falando do artigo 62 mesmo. Da lei de uso e ocupação
que
do solo.
Que só pegou as duas últimas faixas.
E que descumpria até a beira-mar, ampliava a altura, né? Descumprindo aí o que a Constituição
As duas últimas faixas, inclusive, esse elemento, ele, nesse novo projeto, foi exatamente... superado. Mas o que é que eu digo? Não é só os edifícios que essa lei deixa de contemplar. Se você hoje quiser fazer uma reforma na sua casa, você não tem parâmetro. Se você hoje quiser construir uma casinha, você é cidadão, tem um terreno que quer construir, ou construir um prédiozinho.
Quer fazer um quarto a mais?
Quer fazer um comércio, quer fazer um escritório. Você fica sem um parâmetro. João Pessoa está num limbo que. É impressionante o crescimento, como você viu, dados do segundo maior metro quadrado do Nordeste, e eu vou entrar nesse assunto já com você, mas eu quero deixar consignado aqui, seu presidente amigo e competente, Dinho, bota essa lei para ser discutida, veja os parâmetros legais, a Constituição Civil não quer espigão, porque é o nosso mercado hoje, a gente vende aqui no Brasil e fora do Brasil, essa qualidade de vida, esse escalonamento que você não tem problema de sombreamento dentro da praia, trazer fundo.
O vento circula
melhor. Vento circula, então, mas não pode ficar uma cidade com esse potencial que tem hoje no limbo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pela sua indagação, e a gente acompanha, a gente fez uma análise bem criteriosa da pesquisa. Então, eu falei da mão de obra. Mas não é só mão de obra. Existem alguns cartéis do ferro, cartéis do cimento, que eles...
Encarece o material aumenta, mesmo.
Vem a notícia assim, Paraíba é o segundo maior. Aí ele, opa, eu vou aumentar meu preço e não tem concorrência. Esse é um grande... São os gargalos que o empresário da construção civil ele tem que, infelizmente, repassar para o consumidor os custos do aumento. Agora, assim, a gente falou que tem 65 bairros de uma pessoa. Eu falo pontualmente de alguns bairros que estão em alta. Por exemplo, o Jardim Oceania, hoje no Bessa. O Jardim Oceania no Bessa, há 2 anos atrás, a média do metro quadrado lá era em torno de 3, 4 mil reais. A média hoje é de 8, 9, 10, 12 mil
reais. E aumentou rápido, né?
É, em 2 anos. Por quê? Foi a lei da oferta e da procura. Porque quanto mais procura tem e menos edifício, que é exatamente o que vai atender a demanda da procura, o preço ele valoriza. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é um bairro que virou moda, virou popular.
É o querido do momento.
É o querido. Aí a gente tem Altiplano, a gente tem o Cabo Branco, a gente tem Tambaú, a gente tem Manaíra. São, na verdade, os bairros que a gente vê esses aumentos com mais flexibilidade.